Esta terça-feira, no Explicador, falamos do novo ciclo que se abre com Henrique Gouveia e Melo como chefe do Estado-Maior da Armada. Neste Explicador, temos connosco o Diogo Leão, porta-voz do PS para os assuntos de defesa, Ana Miguel dos Santos, também porta-voz do PSD para a mesma área, e António Filipe, deputado do PCP. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho e do Júlio Magalhães. Júlio.
Então, muito bom dia. Obrigado pela vossa participação. Diogo Leitão, porta-voz do PS, como aqui foi dito, para os assuntos de defesa. Começo mesmo por si. Este é um processo que correu mal. Não podia ter sido feito de outra maneira.
Muito bom dia, Júlio.
Bom dia.
Bom dia à Carla também. Bom dia à Ana Miguel dos Santos e ao António Filipe. E aproveitar para desejar também umas boas festas e um bom ano para todos vós e para todos os ouvintes. Na minha opinião, este processo não correu mal. Pelo contrário, este processo foi apejado de uma grande normalidade e de uma grande constância desde o início. Isto é, aquilo que nós temos ouvido no discurso público não corresponde em grande parte à realidade.
O que é que no discurso público não corresponde à realidade?
Por exemplo, que a governamentalização, que existiu algum tipo de governamentalização das Forças Armadas, e neste caso mais concreto, que impulsionou a alteração do chefe de Estado-Maior da Armada. Todos os chefes em funções têm a confiança institucional e política dos governos.
Diogo Deão, isso não se discute obviamente, mas houve a sensação pública de alguma pressa em exonerar o almirante que estava no cargo e em nomear um outro. Porquê é que isto acontece a um mês das eleições legislativas? Não é uma altura um pouco extemporânea para estas mudanças nas chefias militares?
Eu creio que não, especialmente quando nós sabemos que esta alteração já teria sido feita, pelo menos por vontade do governo, antes da perspectiva sequer de existirem eleições legislativas. Temos que ser honestos, não é? Existiu aqui há cerca de 3 meses um equívoco entre o governo e o governo, aliás, entre o governo e o Sr. Presidente da República, justamente pela vontade do governo em realizar esta nomeação do almirante Gouveia e Melo para o cargo de chefe de Estado-Maior da Armada. Portanto, eu não consigo encontrar essa correlação, visto que as eleições foram marcadas posteriormente, não é?
Mas quando o almirante Mendes Calado se despede a dizer que não saiu por vontade própria, fica a ideia de que houve aqui alguma pressa no processo.
Olha, eu acho que foi tudo tratado, pelo que eu me apercebi, com lisura com o senhor Almirante Mendes Calado. O senhor Almirante Mendes Calado, um oficial, aliás, distinto e a quem o país muito deve, foi nomeado por este governo, aliás, pelo governo anterior, mas o governo do Partido Socialista, para as funções de chefe de Estado-Maior da Armada. Foi reconduzido neste mesmo ano, em 2021, também por proposta do governo. A nomeação é depois feita e aceita pelo senhor, ou recusada pelo senhor Presidente da República. Portanto, foi reconduzido pelo senhor Presidente da República. E é justamente através de declarações do senhor Presidente da República que nós sabemos que foi justamente transmitido ao senhor Almirante Mendes Calado que não iria levar este mandato até ao fim e que teria que estar disponível para permitir que o mandato fosse mais curto, no fundo, para que outros camaradas mais modernos pudessem ascender à função de chefe de Estado-Maior da Armada.
Deixe-me ir aqui, Ana Miguel dos Santos, é a porta-voz do PSD para a mesma área, já agora. Ana Miguel dos Santos, muito bom dia. Deduz-se num partido da mesma opinião. E esta era uma decisão que podia ter esperado pelas eleições legislativas?
Muito bom dia, antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar também os meus colegas e todos os ouvintes. Se esta decisão podia ter esperado, é evidente que esta decisão, para nós, desde o seu início, está um bocadinho envolta aqui em algum equívoco ou num conjunto de equívocos, como o próprio Diogo Leão acabou de caracterizar. Eu até diria falha de comunicação. Isso houve e não é a primeira situação. Também aconteceu ainda recentemente com aquele caso que envolve ou que envolveu alguns militares que estavam a prestar missões ou que prestaram missões na República Centro-Africana e que, se bem se recordam, o Sr. Presidente da República falava da existência de parceiros jurídicos que depois não apareciam e afinal havia parceiros, não havia. sobre a divulgação ou não que devia ter ocorrido entre o Ministro da Defesa Nacional e o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Agora, eu gostava de deixar aqui bem claro duas coisas. Havia essa animosidade, sem dúvida, o chefe que sai não sai contente, mas, e aliás, disse-o de forma pública e clara num vídeo que fez de despedida, e eu até recuava mais atrás, porque quando se discutiu a lei, as leis, estas alterações à Lei de Defesa Nacional e à Lei de Organização de Bases das Forças Armadas, para se proceder aqui a algumas alterações na estrutura superior, este foi o chefe menos calado, foi exatamente dos mais contestatários, e nós até esperávamos que depois da sua aprovação existisse aqui alguma demissão por discordar, digamos assim, dos diplomas. Aliás, eu recordo, eu estava no governo como assessora jurídica e estive na elaboração da Reforma Defesa 2020, que, para quem não sabe, foi a reforma feita pelo governo do PSD, portanto, no governo de 2011 a 2015, e que procedeu a alterações profundas também, e assim uma grande reforma na Defesa Nacional. E eu recordo-me que, na altura, um ou dois chefes que mostraram desacordo relativamente às alterações que estavam a ser propostas e saíram dos seus lugares, colocaram à disposição, para quê? Para não criar alguma, digamos assim, perturbação na moral das tropas.
E portanto, está a dizer que faz sentido que Mendes Calado saia da chefia da Armada precisamente por não se rever nesta lei orgânica?
Eu acho que sim, ele até devia ter saído, se calhar, eventualmente pelo seu próprio pé, porque o que aconteceu desde então, desde a aprovação dos diplomas até agora, era exatamente esse braço de ferro que muitas vezes era criado entre a Marinha, entre o chefe em concreto, com a nomeação para certos lugares, e nós notámos isso, acabou por vir a público, o que não é bom para a moral das tropas. E por outro lado, eu gostava também de deixar aqui uma ideia que me parece muito importante. O poder político exerce, no fundo, portanto, as Forças Armadas, depois do processo revolucionário, evidentemente, do 25 de Abril, integram a administração direta do Estado através do Ministério da Defesa Nacional. E, portanto, estão sujeitas também ao poder político, naturalmente. Isto dito de uma forma muito, muito simples. E era importante, e até para a estabilidade da governação, que a partir do momento em que a decisão está tomada e promulgada e o poder político decidiu, portanto, as coisas têm, portanto, as leis são para se cumprir, são para serem implementadas e, portanto, isto é importante que haja esta estabilidade.
E, portanto, agora, vê até com alguma naturalidade este processo.
O processo de alteração, até nós até vemos com alguma naturalidade se olharmos para a posição que foi assumida por este chefe em concreto. Agora, isso não altera a realidade e aquilo que aconteceu relativamente a alguma falha na gestão deste processo, com o conjunto de notícias que vieram a público no dia que foi escolhido, que foi exatamente a saída do Gouveia Melo, do vice-almirante Gouveia Melo, da coordenação da Task Force, porque, vamos lá ver, para quem conhece a estrutura militar e a corporação militar, a moral das tropas é muito importante e esta estabilidade na cadeia hierárquica é fundamental e, sim, portanto, é natural, é necessário que não haja este tipo, ou que não exista este tipo de perturbações, para não comprometer até a relação entre o poder político, que essa tem que existir, e o poder militar.
Muito bem, portanto, muito bem. Deixe-me chamar também explicador António Filipe, deputado do PCP. Bom dia, bem-vindo, António Filipe. Estamos aqui a discutir a propósito desta nomeação de Gouveia Melo, no fundo as relações entre o poder político e as chefias militares. Parece-lhe que neste caso terá havido uma nomeação mais política do que as anteriores?
Quer dizer, eu acho que as nomeações são políticas, mas de facto aqui há claramente, no fundo, aquilo que se dizia quando foi desta alteração legislativa, que estávamos num processo que ia acentuar a governamentalização das Forças Armadas. E é precisamente aquilo que eu acabo de ouvir. Ou seja, o chefe militar não tem direito a dar a sua opinião numa reforma que obviamente tem que estar envolvido, uma reforma que afeta a estrutura superior militar das forças.
Estamos com dificuldades na comunicação. Há claramente um problema de rede neste contacto com António Filipe, deputado do PCP, que estava aqui, de resto, a falar da forma como as críticas à lei de bases das FIAs militares têm sido recebida. Lá está, precisamente, no seio dos militares. Diogo Leão voltava a si, porta-voz do PS para Assuntos de Defesa. Esta nomeação, e já aqui nos explicou que tem havido equívocos na percepção pública, mas esta nomeação não pode agravar. António Filipe, agora sim, parece que estamos
sim,
a ouvir.
É que
melhor.
Eu tive uma quebra.
Mas agora já estamos a ouvir bem.
O que eu estava a dizer é que eu acho inaceitável, porque acho que isso é que é o. Já que estava a falar em moral das tropas, acho que isso é que é o pior para a moral das tropas. É que se entenda que um chefe militar, um chefe de ramo, é um verbo de encher. Ou seja, ele não pode estar de acordo, ou seja, ele não pode, ele tem que ser ouvido, mas depois não pode dar a sua opinião. E é isso que nós pretendemos no chefe militar, não é? E, portanto, as Forças Armadas, evidentemente, que se integram na administração direta do Estado, mas elas não podem ser partidarizadas, não devem ser partidarizadas. E este processo de governamentalização, que foi, aliás, decidido por PS, PSD e CDS muito recentemente, vai precisamente nesse sentido. E esta comissão do aumentamento escalado antes de concluir o seu mandato, eu creio que isso é que afeta, de facto, de uma forma muito significativa, a coesão das próprias Forças Armadas, ou seja, sentir que um chefe militar ou está de acordo com aquilo que queiram impor, que o poder político e o governo queiram impor, ou então aponta-se-lhe com a porta da rua. E, portanto, eu acho que isso é inaceitável, a forma como este processo.
Portanto, António Filipe, acha que Gouveia Melo tem condições para exercer o cargo a partir de agora, apesar de tudo?
Ele evidentemente que tem condições para exercer o cargo, até porque, vamos lá ver...
Mesmo com camaradas cheios de armas que não gostaram muito disto?
É que este é o chefe militar, é o chefe da Armada mais desvalorizado de sempre, por via precisamente desta alteração legislativa. É que toda a evolução vai...
Mas é também o mais mediático, isso não pode virar um pouco as regras do jogo?
Sim, é um pouco mais mediático, mas eu também não creio que agora, com as funções que vai exercer, pela relevância que elas têm, não tem nem pouco mais ou menos a projeção mediática que teve a task force da vacinação. E, portanto, eu não estou a ver que a comunicação social agora ande toda a ver o que é que faz o chefe de Estado-Maior da Armada, porque obviamente é um cargo que o sublinho, com esta reforma, está muito desvalorizado. Ou seja, nós evoluímos numa situação em que o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas não comandava os outros chefes militares. Não havia uma relação hierárquica. Agora há. E, portanto, neste momento, quem manda na Armada não é o chefe de Estado-Maior da Armada, é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E, portanto, que comanda os outros chefes militares. E, portanto, com esta reforma, os chefes de ramo, seja da Armada, seja da Força Aérea, seja do Exército, são subalternos relativamente à chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas e, consequentemente, do Governo. Ou seja, há, de facto, um processo de governamentalização que desvaloriza o papel relativo de cada chefe militar. E, portanto, eu creio que a temperatura mediática à volta do agora almirante Gouveia Melo vai...
Voltamos a perder, António Filipe. Temos de fazer uma ronda rápida. Estamos a 5 minutos do final deste explicador. Diogo Leão, queria ouvir a sua opinião. De facto, aqui é uma alteração e a partir de agora, de facto, ser chefe de Estado da Armada requer pouco.
Ficou a saber, já ficou a saber, até pelo exemplo que foi dado relativamente ao seu antecessor, que se quer permanecer o cargo tem que ficar calado, ou seja, ele não pode criticar o poder, não pode criticar as opções do poder político, caso contrário, apontam-lhe a porta da rua. Eu acho que esse é o aspecto mais grave no meio de tudo isto.
António Filipe, obrigada, concluiu. Devo dizer-lhe, António Filipe, que perdemos um pouco da sua intervenção, mas em todo o caso percebemos esta ideia da subalternidade deste cargo agora de chefe de Estado-Maior da Armada, e era nesse sentido que o Júlio Magalhães perguntava agora agora ao Diogo Leão, que é o porta-voz do PS para os assuntos de defesa, se vamos ter aqui um cargo mais acessório a partir de agora e Gouveia e Melo vai estar simplesmente limitado a obedecer às ordens dos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas?
Nada disso. Isso é uma ideia totalmente errada. Com a reforma da estrutura superior das Forças Armadas, foi de facto colocado o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas como a primeira figura militar, o primeiro dos chefes militares, e com poder de hierarquia sobre todos os assuntos militares que se passam no país e que se passam inclusivamente nos ramos.
Mas convém isso... que não discorde do poder político? Diogo Leão.
Ora, é essa. Os chefes militares existem para aconselhar o poder político. São os principais conselheiros a nível legislativo, são os principais, é assim que são definidos, são os principais conselheiros do Sr. Ministro da Defesa. E, portanto, eles existem justamente para cooperar com o poder político. O poder político não é uma entidade etérea, é uma entidade democraticamente escolhida e que apontará um caminho programático para a defesa nacional. E os chefes têm naturalmente de cooperar como líderes, neste caso militares e líderes dos ramos das Forças Armadas e líderes da estrutura superior das Forças Armadas. Mas eu gostava somente de dizer que nesta reforma não existiu qualquer tentativa de governamentalização, isso é absolutamente falso. Inclusivamente, nós não realizámos no Parlamento nenhuma alteração à forma de exoneração ou de nomeação dos chefes militares. Isto é, os chefes militares são nomeados exatamente como eram há 2, há 5 anos, há 10 anos atrás. Portanto, não se fez aqui qualquer mudança legislativa a esse nível. Continua a haver aqui um balanço e um equilíbrio de poderes entre o Governo e entre o Sr. Presidente da República para se chegar à melhor escolha possível. E a escolha que se fez neste momento do Almirante Gouveia e Melo é, obviamente, uma escolha feliz e uma escolha que trará frutos para um novo ciclo que é necessário para a Armada Portuguesa.
Ana Miguel dos Santos, só para terminar, e em função do que aqui foi dito por António Filipe, a Marinha não está a viver bons momentos, enfim, está sem recursos. Gouveia e Melo terá pouca margem para alterar o curso das coisas, uma vez que, como disse António Filipe, não vai ser ele a mandar praticamente naquilo que são as Forças Armadas, ou na Marinha, neste caso.
Ó Júlio, deixe-me só, antes de mais, dizer uma coisa.
Só temos é pouco tempo,
António Filipe, é muito rápido. O deputado António Filipe quis deturpar aquilo que eu disse. Felizmente, fui muito clara e, portanto, talvez porque não conheça bem a realidade das tropas, o que eu quis dizer foi uma coisa muito clara, que é, discute-se, há um momento para se discutir e depois da decisão tomada tem que ser cumprida. Isto é um princípio essencial aos militares. O processo de formação da decisão, depois de decidido, é para implementar. Portanto, ninguém está a dizer aqui, nem eu disse, que ele não podia dar a sua opinião. Esse momento foi dado, foi contestado, foi discutido e, portanto, a lei está aprovada, agora é para ser cumprida. Primeira nota. Segunda nota. É evidente que, e eu queria aqui dizer, o Comandante Supremo já o é, o SENGFA, desde a primeira Lei de Defesa Nacional de 1982. E, portanto, vamos lá ver, a realidade mostra o seguinte, em todas as operações em missões internacionais, onde estão as nossas tropas, o SENGFA já é o Comandante Supremo. E, portanto, considerando que a maior parte das missões das nossas tropas se fazem em conjunto com entidades, com organizações internacionais como a NATO ou a ONU, ou até agora, mais recentemente, a União Europeia, portanto, não há aqui, digamos assim, grande alteração da realidade que já existe. Portanto, querermos aqui alterar ou utilizar estas expressões como isto vai governamentalizar, em que medida é que vai governamentalizar? Porque quem nomeia é efetivamente o Ministro da Defesa Nacional.
Ana Miguel dos Santos, obrigada por estes dois esclarecimentos. Um minuto
obrigada.
Apenas, brevemente, António Filipe, até para poder responder o que ouvimos aqui. António Filipe, que já não está em linha, afinal da chamada, tivemos muitas dificuldades
então,
em conseguir.
Só dizer,
sim,
então, num
minuto, por favor, Ana Miguel.
Só para dizer num minuto que eu acredito, e o PSD acredita, até porque o defendemos desde o seu início, que é neste processo de adaptação, de discussão para as novas realidades, de novos recursos, das novas guerras, as guerras eletrónicas, da ciberdefesa, que eu espero que o Almirante Gouveia Melo, e nós esperamos que irá conseguir adequar esta marinha a esta nova realidade e assim haja essa vontade.
Um novo desafio para o Chefe de Estado-Maior da Armada, Ana Miguel dos Santos e Diogo Leão. Muito obrigada por terem vindo aos Explicadores. Um bom dia e bom ano.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.